É assim, sem vozearia, sem proclamações inflamadas e estados de alma, que discutimos com seriedade um assunto que é sério e importante para todos nós.
Muito obrigado, senhor. Tem a palavra para um pedido de esclarecimento, senhor deputado. Exato. Um pedido de esclarecimento do senhor deputado Pedro Pinto. Entretanto, o senhor deputado Pedro Vaz tem dois pedidos de esclarecimento. Quer responder caso a caso ou em conjunto?
Não tem tempo,
portanto, nem em separado, nem em conjunto. Senhor deputado Pedro Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Vaz, nós ouvimos com cada coisa nesta casa. Eu ouvi o Sr. Deputado dizer assim: achando que nos envergonha o nosso passado. Ó, Sr. Deputado, se não vos envergonha, devia envergonhar. Porque o vosso passado realmente devia envergonhar qualquer deputado nesta casa. E digo mais, nunca tinha ouvido o Partido Socialista dizer que a culpa da extinção do CEF foi dos inspectores porque eram corruptos. O Partido Socialista, de José Sócrates, de Manuel Pinho, de centenas de autarcas acusados de corrupção, vem hoje dizer que o CEF foi extinto porque havia inspectores que eram corruptos. Então, teríamos que extinguir também o Partido Socialista, senhor.
Muito obrigado, senhor deputado Pedro Pinto, para um pedido de esclarecimento também. Tem a palavra o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A bancada da Iniciativa Liberal cede 10 segundos ao Sr. Deputado Pedro Vaz para poder responder. Sr. Deputado, ou os suficientes para poder responder. Sr. Deputado, apresentou-nos aqui uma tese que é, perante uma instituição que tem problemas com alguns dos membros da sua instituição, seja casos de corrupção, casos criminais, a solução é a extinção. Pois eu pergunto claramente, frontalmente, ao Sr. Deputado Pedro Vaz, se caso José Sócrates seja condenado, qual será a consequência disso? Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhores deputados...
Tem 10 segundos seguidos pela IEL.
Sim. Muito obrigado, Sr. Deputado Mário Maria Lopes. O Sr. Deputado Pedro Vaz tem 10 segundos cedidos pela Iniciativa Liberal para responder. Sr. Deputado, faz favor de aproveitar esses 10 segundos. Oh, senhores deputados, por favor.
São 10 segundos do IEL para...
Bom, senhores deputados, temos que analisar aqui a situação.
Não tem como mais...
Senhor deputado Pedro Vaz, pode falar, tem um segundo, pelos vistos. É o que há.
Tem que ser. É 10 segundos. É 10 segundos.
Tem 10 segundos. Senhor deputado, está a pedir a palavra para...
Senhor Presidente, por muito posso dar à mesa sobre a concessão dos trabalhos.
Faz favor, Senhor Presidente. Faz favor, Senhor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. O Parlamento tem, designadamente nos debates em plenário, uma parte cénica e uma parte retórica parlamentar, mas tem regras. E as regras de cedência de tempo não são conforme nós queremos. E para haver uma cedência de tempo, para já, é preciso que o partido ou o grupo parlamentar a quem cede tempo o aceite. Porque aquilo que está aqui a acontecer é, de facto, um expediente parlamentar que teve graça do seu deputado, Mário Amorim Lopes, mas que concede ao Partido Socialista um segundo para a resposta, claro, com os 15 segundos de desconto. É preciso que a mesa tenha critério nestas matérias. É preciso saber se o partido a quem foi cedido tempo aceita ou não aceita. Porque qualquer dia, Sr. Presidente, eu peço-lhe imensas desculpas ir desta forma, mas isto não é um regabof. Isto tem regras para serem cumpridas e não vale tudo. E o prestígio, eu repito isto ad nauseam, o prestígio das instituições não se compadece com este facilitismo e com esta falta de rigor na gestão do regimento e dos trabalhos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Soares. Bom, o regabofo que fala tem sido muito generalizado, vem de todas as bancadas, portanto, é muito difícil de aquilatar. Contudo, tentarei agora, Sr. Deputado Mariana Leitão. Sr. Deputado Mariana Leitão, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para esclarecer o Sr. Deputado Hugo Soares, que não só não obrigámos o Partido Socialista a aceitar o tempo, o Partido Socialista só aceita se o quiser, como efetivamente cedemos o restante tempo que tínhamos, permitindo ao Sr. Deputado Pedro Vaz dispor de mais 11 minutos, se quiser, mais o tempo dos descontos, que são mais 15 segundos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Deputado Pedro Pinto pediu a palavra para...
Para a manutenção à mesa, Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado.
Apenas para dizer que, em relação àquilo que disse o Sr. Deputado Hugo Soares, eu quero lamentar que ele não tenha feito esta observação quando o Sr. Presidente era José Pedro Aguiar Branco. Porque quem abriu esta exceção foi o Sr. Presidente José Pedro Aguiar Branco, que abriu esta exceção de cedência de tempos. Eu tenho pena que o Sr. Deputado Hugo Soares não tenha percebido isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro. Oh, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Sr. Presidente, não era para intervir, mas para que fique... Cedem-se tempos entre grupos parlamentares na Câmara desde, não digo desde as cortes de Leiria, mas quase. E, portanto, é evidente que pode haver cedência de tempos. E é evidente, tendo sido oferecido o tempo, o Partido Socialista aceitou, portanto, não há normalidade nenhuma a decorrer. A interpelação à mesa há mais por uma manhã tão curta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Vamos fechar o assunto. O Partido Socialista aceita esta cedência de tempo? Aceita? Ótimo. Então faz favor, Sr. Deputado Pedro Vaz, usar este tempo que lhe foi cedido.
Muito obrigado à bancada da Iniciativa Liberal pelo tempo dispensado. Telegraficamente, não foram atacados os inspectores da SEF, foram atacados aqueles que cometeram crimes ao serviço do Estado. Relativamente à extinção do SEF por parte do Partido Socialista, posição política absolutamente legítima, tal como aquilo que é proposto aqui pelo Governo. É absolutamente legítimo e os partidos só têm que aprovar ou rejeitar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, peço que se faça alguma calma aqui na Câmara para podermos passar à próxima intervenção. A próxima intervenção... Senhores deputados, senhores deputados, a próxima intervenção é do Sr. Deputado Paulo Moacho, do Livre. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Nós passamos agora este debate, que já vai quase no fim, mas ao segundo desejo que o Governo vem hoje aqui conceder. O início da reversão de uma reforma, que foi uma reforma justa, que foi feita de separar aquilo que são as funções administrativas daquilo que são as funções policiais. Sim, essa reforma foi implementada de uma forma inadequada, até se pode dizer desastrosa, quando não se deu à AIMA os meios suficientes para fazer o seu trabalho, porque o problema nasce daí. Mas também não podemos deixar de passar sem uma referência ao facto do Conselho Nacional para as Migrações e Asilo, cuja nomeação o Governo anunciou com tanta pompa e circunstância e que nos disse várias vezes ser o fórum para a participação da sociedade civil nesta matéria, não ter sido consultado nestas propostas que discutimos hoje. E se nem este Conselho, cuja primeira competência listada na lei é pronunciar sobre projetos e diplomas relevantes em matérias de migração e asilo, o Governo ouviu, gostaríamos de saber quem é que o Governo ouviu na elaboração destas propostas. Possivelmente foi apenas ali o deputado André Ventura, já que existe uma plataforma de entendimento entre o Governo e que até vemos o Chega, que inviabilizou a criação desta unidade na legislatura anterior, agora copiar o projeto do Governo e apresentar uma praticamente igual. Mas a verdade é que estes problemas que o Governo identifica não se resolve pondo a PSP a tratar de processos administrativos, ainda para mais se não for dotada dos meios adequados. Já no dia 12 de outubro, quando fizemos pela primeira vez esta discussão aqui no Parlamento, o Livre alertou para o expediente que estava a ser criado, uma fuga para a frente do Governo e precisamente para a necessidade de dotar de meios suficientes esta unidade, caso contrário ela seria completamente ineficaz. E esta avaliação, aliás, é acompanhada até por sindicatos da PSP que alertam precisamente para o problema de se irem desviar efetivos de esquadras para esta nova unidade. E por isso, as nossas dúvidas subsistem. Que recursos é que vão ser alocados à PSP para executar estas tarefas que o Governo quer que esta nova unidade de Estrangeiros e Fronteiras execute? E de que modo é que o Governo vai acautelar a necessidade de técnicos com competências específicas e diferenciadas para desenvolver estas funções que não têm natureza policial? Caso contrário, estamos, sim, mais uma vez, aqui perante apenas mais uma bola de sabão do Governo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Moacho. Para uma, aparentemente, última intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado António Rodrigues, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, julgo que há aqui um equívoco para começar este debate. É que este debate não é sobre questões administrativas, é sobre segurança. Acima de tudo, segurança das fronteiras, seguranças dos cidadãos e definição do que é a soberania de um Estado. É isso que está inerente a esta proposta, é isso que está inerente a esta questão que temos vindo aqui a discutir, não obstante quererem muitos desviar as atenções para situações laterais. Esta nova unidade da PSP que se pretende criar agora, ou que pelo menos se pretende reforçar agora, assegura as competências de controlos das fronteiras aeroportuárias de retorno e de fiscalização. Estas não são puras matérias administrativas. São absolutamente questões que têm a ver com a entrada e saída de pessoas no país, têm a ver com quem é que entra, quando é que entra e como é que entra dentro do país. E é esta a questão que estamos aqui a discutir, não as questões laterais que aqui quiseram colocar em cima da mesa, não se temos polícias suficientes, não se vão ser tão remunerados quanto isso. É porque o que está aqui, não, Sr. Deputado Pedro Pinto, o que está aqui em causa é que seguramente que a entrada do país será como é agora, já controlado pela PSP e pela GNR. Qual é a dúvida que nós temos? Não são funcionários nem no momento que o fazem, são pessoas especializadas, são pessoas competentes, são pessoas formadas para fazer este trabalho. E é isto que é importante também termos aqui na situação. Isto surge... Esta matéria surge agora porque, primeiro, houve um governo que entendeu que temos um problema, como se viu hoje, temos um problema e a maneira de o resolvermos é extinguir um serviço. Extinguimos o serviço e, a alternativa, dizemos, tomamos conta das pessoas, mas desleixamos a segurança. Não queremos saber nunca mais desta situação. E por isso aconteceu o que aconteceu ao longo dos anos. O Partido Socialista, hoje, de uma forma estranha, de uma forma inconsciente, acabou por pedir desculpas por ter feito isto. Acabou com o serviço e abriu as portas. E o país viu-se de repente inundado de situações que não sabia nem conseguia controlar. Na legislatura anterior, o Governo tentou minimizar este problema. Apresentou uma proposta de lei para discutir esta situação. Em extremo de causa, dividimos a proposta de lei em duas para que pudessem os partidos assumir as suas responsabilidades nesta matéria. Inviabilizaram esta situação. O Partido Socialista, porque tem medo da polícia, tem medo da autoridade, tem medo da segurança e, acima de tudo, tem medo do seu passado. Outros que, na altura, anunciavam que estavam disponíveis para discutir esta matéria, assumiram que não o queriam fazer e inviabilizaram essa proposta e a melhor solução que fizeram foi, hoje, reconhecer a validade dessa proposta de lei do Governo anterior e apresentar exatamente aquela que o Governo anterior tinha apresentado. Muito obrigado ao Chega por ter vindo finalmente e 9 meses depois a esta realidade e quanto é esta matéria. Hoje estamos aqui a discutir e são bem-vindos a um debate e à racionalidade da solução anterior que aqui estava prevista. É urgente dotar o Estado de instrumentos eficazes que garantam que quem cá está, está em conformidade com a lei. Portugal não pode prescindir de uma força especializada nesta matéria. E sejamos claros, a solução nunca passou por transformar a AIMA numa força policial. Por isso, tem que ser a PSB a assumir esta responsabilidade, como já o faz atualmente.